Presidente Senador Benedito Lírio, cumprimento o senador Rubem Figueiró pela iniciativa desta audiência pública. Senhora senadora Ana Amélia, Rubem Figueiró e Fleury, senhores Marcelo Porteiro Cardoso, José Rubens Dutra Mota, Malkin Benigno de Araújo, Rodovaldo Lobato Neto, cumprimentos pelas exposições. Eu gostaria de centrar as minhas questões, sobretudo, para solicitar, sobretudo dos representantes do BNDES, do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia, sobre o microcrédito e também crédito para as cooperativas. Todos falaram da importância do microcrédito. Qual é hoje, nas suas respectivas instituições, o valor aproximado, médio, do microcrédito que tem sido colocado e para quais finalidades? Inclusive, não sei se o senhor José Rubens ouviu, qual o valor médio das operações de microcrédito e, sobretudo, para quais atividades tem sido? E qual é o grau de adimplência que tem se observado e como evoluiu o microcrédito nesta última década, quando as instituições de crédito no Brasil passaram a dar maior importância a ele, bem como à agricultura familiar. E se distinguem o microcrédito em relação ao agricultura familiar e se há valores diferentes para essas finalidades. E também, no que diz respeito às cooperativas, em que medida as respectivas instituições de crédito estão dando o apoio às formas cooperativas de produção e se podem nos dar alguns números da evolução disto. Tendo em conta as observações do senador Fleury, acho que, sobretudo, da parte do BNDES, eu acredito que o senhor Marcelo Porteiro Cardoso irá esclarecer melhor em que medida o BNDES tem tido a preocupação de não apenas estar financiando uma única empresa, mas um conjunto de empresas, inclusive do próprio setor de carnes, de frigoríficos, e não se tornando o BNDES apenas uma instituição que estaria a financiar apenas uma empresa, porque foi criada uma imagem que me parece que não é a mais adequada, com todo o respeito ao senador Fleury, mas acho que é importante que isso seja esclarecido, inclusive ao representante do Tribunal de Contas, a Malkin Benigno de Araújo, se há alguma observação da parte do Tribunal de Contas com respeito a eventual favorecimento de tal ou qual setor da economia em prejuízo de outros. Então, aí cabe ao Tribunal de Contas chamar a atenção de qualquer das instituições aqui presentes. Muito obrigado, presidente Benedito de Lima.
Bom, encerrado a participação, se quiser fazer alguma manifestação, senador, eu concedo a palavra para as respostas ao senhor Rodovalo Lobato, começando por Rodovalo Lobato.
Ok, iniciando pelos comentários da senadora Ana Mera. Senadora, a questão fundiária, realmente, na Amazônia, ela é um negócio muito difícil. Acho que talvez até diferentemente de outras localidades, outras regiões. Mas eu me referi mais aos estados de Roraima e do Amapá, que vem de território, a senhora sabe, e lá é crucial. O que é que o Banco da Amazônia tem feito? Promovido reuniões, como para tudo a gente faz. Eu falei da integração de políticas, nós trabalhamos basicamente com 22 ou 23 políticas diferenciadas de governo. Eu lembro quando o amigo Amok falava aí da dificuldade, parece que as áreas de governo não se entendem, não conversam. E eu me lembro, no Ministério da Integração, há bastante tempo, a gente, quando veio trabalhando desde a concepção da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, na sua primeira fase, a construção todinha, e chegou um momento para a senhora ter a ideia que a CGU interpelou os bancos por serem omissos na construção da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. E nós mostramos para a CGU de que os bancos não foram omissos. Quando o ministro da Integração foi Ciro Gomes, ele não permitiu, ele não autorizou, não implementou a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, enquanto não houvesse a harmonia e o consentimento de todos os bancos. E lá participavam todos os bancos daquela fase todinha, porque a gente percebia que tinha inconsistência em relação às tipologias dos municípios. E nós demonstramos, através de relatórios e documentos, memória das reuniões, ouvindo todos os estados da Amazônia sobre essa questão da PNDR. E assim a gente tem feito. Para a senhora ter uma ideia, o nosso planejamento, eu mostrei ali só alguns exemplos de políticas que a gente precisa trabalhar. E que tudo o banco faz, e o banco foi pioneiro nisso, nos encontros e nos debates. E lá discute com a sociedade, governo, sociedade, para poder colher os subsídios para formular os planos e submeter ao Conselho Deliberativo da Superintendência, no caso lá de Desenvolvimento da Amazônia, que é a Sudã, que tem até o dia 15 de dezembro para aprovar o plano. E assim tem feito. E, para resolver esses problemas, tem feito reuniões em todos os estados onde são mais evidentes essa situação, no caso do Amapá e Roraima. Mas eu lhe diria que a minha experiência de 37 anos de serviço, e conheço desde os bastidores da criação dos fundos constitucionais até as primeiras operações, até hoje venho trabalhando nessa área, que não é fácil. E, às vezes, as picuinhas, lhe diria assim, já escrevi isso em trabalhos técnicos que elaborei, dificultam a implementação das políticas. A senhora me acredita que, às vezes, o governo, por ser de um partido e quem está no INCRA de outro, não sento e não se aturo, não sento para conversar e para definir. E isso tem acontecido. Isso emperra o processo. Você tem os recursos, a dotação, o Ministério define como política de alocação no mínimo 5% dos recursos dos fundos constitucionais, que a senhora viu, que é um volume significativo, mas, infelizmente, não avança, porque você não tem. E a própria política do crédito define, recomenda uma adequada política. Se eu não aplico o recurso com adequada política de garantia, a CGU me fiscaliza. E ela vem em cima, como ela tem apontado nos achados de auditoria. Então, a CGU, eu diria, hoje, com a criação da CGU, ela é muito eficiente no serviço que faz e se tornou um parceiro dos bancos. Porque ela aponta as divergências, o que ela detecta de erros, inconsistências e chama atenção e trabalha junto para que a gente corrija. E nesses estados menores a gente tem tido. Um exemplo de sucesso, eu diria, foi a Operação Arco Verde Terra Legal. Foi porque todos convergiram para objetivos comuns de resolver e conter o desmatamento. E um exemplo que eu tenho era de Tailândia. Tailândia foi tido aí na mídia como vilão de desmatamento. O prefeito chegou desesperado, batendo a nossa porta. Era de um partido diferente da governadora Ana Júlia naquela época. Isso não tem outra coisa a não ser bater na porta da governadora e pedir ajuda. E assim foi feito. E hoje, Tailândia deu a volta por cima, com Paragominas também, que era considerado, era até município que se tratava com termos pejorativos e tal, e deu a volta por cima, hoje é um modelo de município verde, não é? Tailândia também, e assim a gente tem feito, mas infelizmente em algumas situações a gente não consegue reunir. A gente vai, reúne, promove encontros, não sei o quê, outros a gente não consegue promover os encontros para as questões que eu lhe aponto, e infelizmente a gente vai alcançando os objetivos de acordo com aquilo que é possível. Tá? Então essas a consideração que eu teria a fazer em relação à colocação que a senhora falou. Em relação ao senador Eduardo Suplicy, senador, nós temos um programa de microcrédito produtivo orientado, atendemos as cooperativas, o senhor sabe que não é tão forte na Amazônia, essa questão do associativismo e do cooperativismo, ela é enfraquecida, não temos assim, uma atuação muito forte. O associativismo ele foi uma condição imposta e criada com um modelo todo programado, definido para a concessão do crédito através do PRONAF.
FAF, porque a forma que a gente conseguiu para poder conceder o crédito sem a efetiva garantia, garantia o crédito. Então, através do associativismo, através do aval solidário, e a gente consegue. Mas eu mostrei aqui o desempenho em termos da agricultura familiar, mas em termos do microcrédito produtivo, a nossa atuação ainda é pequena, nós estamos expandindo a nossa carteira, envolve todo um sistema, digamos assim, de orientação, de educação para isso, de acompanhamento via uma cooperativa que foi criada com finalidade específica para isso. Infelizmente, eu não trouxe dados, vou ficar lhe devendo, eu posso fazer um relatório, nós temos relatórios sobre isso, infelizmente, eu não trouxe aqui no meu material, e posso estar encaminhando para esta comissão. Tá? Então, vou ficar lhe devendo, não tenho a média de dizer. Em relação à inadimplência, pelo que eu acompanho, ela gira em torno de mais ou menos 1%. É bem pequena.
Obrigado.
Eu agora. Preocupem. Banco do Nordeste.
Com relação à pergunta, aos comentários do senador Rubem e da senadora Namélia, realmente, quando nós aplicamos no semiárido, e o nome já está dizendo, semiárido, né, na agricultura, se não tivermos uma política de seguro que evite que o agricultor e que o pequeno produtor hipoteque sua propriedade, né, em caso de estiagem, e nós sabemos que no semiárido, em cada 10 anos, nós temos 6 anos, e nós não sabemos quais. A meteorologia ainda não tem essa precisão. Então, precisa sim de política pública, e quando você vê o slide que o Amoc mostrou, da aplicação do seguro do ZARC e do seguro rural, tem um vazio no norte e no nordeste. Então, isso isso reflete nas nossas aplicações no semiárido, porque nós seríamos irresponsáveis, porque nós somos instituição financeira, nós temos os órgãos fiscalizadores e nós seguimos regras, né, e regulamentos. E caso tivéssemos uma política de seguro e de seguro garantia que realmente desse esse conforto, com certeza as aplicações no semiárido seriam diferentes e fariam a diferença. Essa questão, realmente, o Proagra é um seguro de crédito, o seguro de renda seria o seguro safra, né, que também tem nos atendido. Nós que somos nordestinos, sabemos da dificuldade que nós tínhamos, e eu já fui gestor público nos anos de 1994, e quando tivemos uma grande seca, tinha aquelas invasões, né, o flagelo, e que esse ano, em 2011, 2012, 2013, nós tivemos aí uma grande estiagem, tivemos grandes prejuízos, mas não tivemos saques, não tivemos mortes de seres humanos por questão da fome. A questão hoje é econômica, né? A questão hoje principal é de você ver um pequeno produtor perder suas 10 cabeças de gado e voltar à estaca zero quando a sua poupança feita ao longo de anos é perdida, né, por essa questão. Então, nós achamos sim que essa... E fico feliz aí com a apresentação do Amoc e esses achados aí que isso continue, Amoc, e que a gente tenha aperfeiçoamento desses institutos de seguro. Senador Suplicy, realmente, como o Oduval, eu não tenho maiores informações, mas o microcrédito do Banco Nordeste começou já há mais de 10 anos com o Crédito Amigo, que serviu de exemplo crescer, né, no governo federal. Então, nós temos realmente uma experiência muito forte, o acompanhamento, a assistência técnica, a forma de remunerarmos o próprio assessor de crédito, ele faz com que a inadimplência seja muito baixa. No caso do crédito do agroamigo, né, no setor rural, a média é em torno de R$ 2.000, que é o antigo Pronaf B que nós temos. Eles são aplicados mais na pecuária, na bovinocultura é a maior percentual, mas aplicamos também na ovinocaprinocultura, no artesanato, turismo rural em pequenas parcelas. Então, eu posso também encaminhar umas informações maiores aqui para a comissão, mas é em torno de 2 mil. E a inadimplência, ela não pode ser mais do que 2%, porque torna inviável. Então, ela permanece sempre abaixo dos 2%.
Eu agradeço muito e agradeço também se puderem mandar as informações, porque eu estou acompanhando este tema e quero ter mais dados a respeito. Obrigado.
Encaminharemos à comissão e ao seu gabinete.
Muito obrigado, Amoc. Agora, com a palavra, o representante do BNDES.
Bom, seguindo aqui pela ordem, primeiro respondendo ao senador Rubem, questões de área degradada no Mato Grosso, a gente entende que é algo... Mato Grosso do Sul, desculpe. É algo muito crítico. A gente tem acompanhado a discussão em diversos fóruns aí, vê isso com especial atenção. Inclusive, fizemos recentemente um acordo institucional envolvendo Embrapa, FEBRABAN, SENAR, CNA, ABDER, justamente para reforçar toda a questão de capacitação e de entendimento do modelo de programa de agricultura de baixo carbono, para que isso chegue com mais clareza, com mais transparência na ponta para o agricultor. Então, estamos totalmente à disposição para fazer o fomento lá. Temos total interesse em interagir com as organizações, com as instituições representativas de classe do setor lá no Mato Grosso do Sul, assim como em outros estados. Então, nos colocamos à disposição para isso. Com relação à questão da fábrica de fertilizantes... Sim.
Vossa Senhoria, me permite? Eu agradeço muito a disposição do BNDES, mas eu gostaria que ele fosse lá.
Sim, claro.
Promovesse uma reunião, um seminário, talvez, para esclarecer que o BNDES pode contribuir muito, não somente no programa do baixo carbono, como também pela recuperação das terras degradadas, que está também dentro do programa de baixo carbono.
Perfeito.
É muito importante a presença do BNDES nessa exposição lá no meu estado. Muito
correto. Obrigado. Estamos à disposição, inclusive podemos mobilizar outros bancos e eventualmente outras instituições para estar presente também. A Embrapa, a gente tem um relacionamento muito próximo com a Embrapa, então estamos à disposição para estar presente lá no estado. O senhor pode nos mobilizar, que a gente está plenamente à disposição. Com relação à questão da fábrica de fertilizantes, eu gostaria de receber mais informações. A gente tem informação, não é minha área que é responsável por esses projetos, mas a gente tem informações de que Vale e Petrobras têm projetos importantes nesse setor, projetos grandes e que estão sendo tocados adiante. Da parte do banco não há qualquer restrição, a gente apoia esse tipo de investimento. Então, depois eu gostaria de receber mais informações. O senhor falou que teria algum atraso em relação ao projeto. Eu gostaria de receber mais informações sobre essa questão para poder interagir com a área responsável lá no banco por esses projetos.